antes da gente entrar em estúdio, que o Paisagem foi gravado junto. A gente entrou numa sala grande e todo mundo tocando ao mesmo tempo. Porque eu queria pegar esse calor. Quando você grava junto, você perde na mixagem. Né? Que não dá para você isolar os sons, mas você ganha um calor, ganha um olho a olho ali. Que... E eu queria isso nesse disco. Né? Então foi tudo escrito, salvo uns poucos improvisos do Ricardo Matsuda, o resto foi tudo escrito. Né? O pessoal já entrou ensaiado. Né? Na sexta-feira anterior, a segunda que a gente entraria em estúdio, nós fizemos uma apresentação, convidamos uns amigos para escutarem. Né? E eu convidei o Zeza, que eu tinha pedido para ele escrever um texto. E a minha filha era pequenininha, estava dormindo umas cadeiras na frente enquanto a gente tocava. Ele até escreve isso. Então foi um presente, uma honra.
Quando fui ouvir pela primeira vez as orações violeiras de Vilela, vi a sua filha adormecida e protegida. Nunca mais serei capaz de ouvir uma viola sem imaginar uma criança adormecida. E que ela cresça, ame e seja feliz.
Ouvimos Nana Neném, de Ivan Vilela. Esta música faz parte da suíte Sons de Infância. Sobre essa suíte, Ivan comenta o processo composicional.
E sempre tem um estudo por trás, tem o estudo da técnica de composição. Às vezes eu tenho que escrever no papel para tentar conseguir tocar o que eu estou imaginando, porque às vezes só na cabeça uma voz contra a outra não dá, tem que pôr no papel e tentar ler, tem que racionalizar. Mas é sempre o processo de ter uma pequena ideia e desenvolver. E no caso da suíte Sons da Infância, que você cita aí, tem muita construção a partir de coisas folclóricas. Por exemplo, na Catira de Maria Mar, que tem o Alecrim Dourado e a Borboletinha, tem também uma que o Nóbrega canta num disco da Eldorado de cantigas, de roda, que é o Barra Malho Narra, um disco de 1980. Que é ferro, peixe, mané, ferro, peixe, mané, ferro, peixe, doriraia. Tem essa citação, né? Então o tempo todo é uma... Aquilo é quase que uma bricolagem de trechinhos, de cantigas.
Thank you.
ouvimos Catira de Mariamar, música integrante da suíte Sons de Infância, de Ivan Vilela.
Porque antes de começar a dar aula para adulto, eu dava aula para criança, eu trabalhava com criança, né? Com musicalização de criança, normalmente em periferia, em projetos sociais. E era sempre a partir da recolha do folclore local que eles faziam com os pais e da construção de instrumento com sucata, né? Isso nos anos 80. Então essa coisa de compor para criança sempre foi muito forte, né? Quando eu fiz o disco com Rubem Alves também, que eu musiquei 4 histórias dele, né? Histórias infantis. Então o processo é basicamente esse, é de ter uma ideia e sair esticando essa ideia. Como se fosse uma grande massa de bolo que eu fosse desfiando para fazer um biscoito bem comprido, né?
Especiais, uma escuta aprofundada sobre a cultura. Thank you.
ouvimos as músicas Pula Brincando e Cabriolinha. Elas fazem parte da suíte Sons de Infância, composta pelo violeiro Ivan Vilela. Há no encarte do disco Paisagens alguns agradecimentos que nos chamaram a atenção. Perguntamos ao Ivan sobre dois dos escritores que o influenciaram na concepção desse disco, Guimarães Rosa e J.R.R. Tolkien, criador do universo de O Senhor dos Anéis.
Olha, a começar do Guimarães Rosa, que todos os discos meus eu agradeço, o Guimarães é a maior influência que eu tenho na vida. Talvez seja o Guimarães, o Milton Nascimento e o Elomar, sejam as pessoas que mais me influenciaram, assim. O Elomar na maneira de pensar mesmo, o modalismo dele, né? O Milton na coisa da verve, de compositor, de ousadia. E o Guimarães pela apropriação culta que ele faz da cultura popular. Gente, vocês não têm ideia do tanto que esse cara conhece de cultura popular, entende? Ele é assim, um monumento de conhecimento de cultura popular. Agora, a maneira como ele apresenta isso é de um jeito tão sofisticado. O Guimarães sempre me chamou atenção desde quando eu comecei a fazer minhas pesquisas. Foi quando eu comecei a ler Guimarães. Eu tinha aí 20 e poucos anos. Até o Brandão, o Carlos Rodrigues Brandão, um amigo antropólogo da Unicamp com quem eu trabalhei aí em pesquisa, a gente ficou uns 10 anos andando junto, vendo congados, folias, né, em Minas e São Paulo. Ele escreve para um amigo nosso falando: eu não sei até quando que o Ivan vai conseguir fazer pesquisa sem gravador e sem caderno. Porque eu não queria ir lá e copiar as melodias dos caras e usar aquilo. Eu queria pegar o espírito dos caras, entende? Eu queria ir na casa comer o macarrão com eles lá na hora da festa, entende? Ficar junto, ouvir as histórias. Eu queria o espírito deles para trazer para a minha música, né? E o Guimarães consegue isso com a literatura. Ele traz o espírito do objeto de pesquisa dele, que é o sertanejo do norte de Minas. Então, nesse sentido, tudo que eu tento fazer é uma cópia ínfima e pequeníssima do que o Guimarães fez com a literatura. E o Tolkien pela força da narrativa dele mesmo, né? O Senhor dos Anéis é uma história muito bonita. E ambos trabalham com arquétipos. Você pode ver que os personagens do Tolkien e os personagens do Guimarães são personagens arquetípicos, né? O homem errante, a mulher guerreira, né? As mudanças que o Gandalf tem na vida dele, né? Cada um é um arquétipo. O Sam é o arquétipo da amizade, né? O criado do Frodo lá. E isso me interessa muito. Embora eu não consiga, mas o objetivo é tocar as pessoas de uma maneira que elas não percebam, entende? Com a música, né?
Ouvimos Cururu para São João, que traz sons da festa de Nossa Senhora do Rosário. Encerro, Minas Gerais, cedidos pela Associação Cultural Cachoeira, e a viola de Ivan Vilela e a rabeca de Luiz Henrique Fiamingue. Em seu disco Paisagens, Ivan também externaliza sua espiritualidade, fazendo um agradecimento a São Longuinho, São Benedito e toda a legião de seres de luz.
Olha, eu coloco isso em cada nota que eu toco, né? Eu acho que a fé... Eu tenho uma crença que o mundo físico se configura a partir de um mundo espiritual, que pode ser um mundo de pensamento, de desejo. Acho que é ele que faz o mundo físico se configurar, né? Pelo menos a vida tem mostrado isso. Tudo com que eu sonhei, coisas boas e ruins, elas chegaram até mim. Então, essa coisa da palavra, do pensamento, para mim tem muita força, né? E eu tento trazer isso para o som também, né? E o São Benedito é porque é meu santo de devoção mesmo, né? Eu aprendi a gostar muito do São Benedito, sobretudo no Congado, que é um universo que me toca muito, né? Eu talvez de pele tenha nascido branco, mas a minha crença toda está muito ligada a esse universo dos negros, né? Tanto nessa mistura dos sincretismos, como do sincretismo da Umbanda também, isso tudo me pega de maneira muito inexplicável, vamos dizer assim, né? Que eu talvez não saiba explicar. E esses seres de luz todos é porque eles estão aí. Não vou dizer que eu vejo fisicamente, mas eu sinto o tempo inteiro essas coisas juntas, né? E o agradecimento, porque eu acho que tudo que a gente faz na vida, tudo que eu fiz, o Paisagens, foi uma concretização disso, né? De um desejo amparado por muitas coisas que eu não estava vendo na hora ali, né? Só um detalhe para você ver o tanto que é incrível. Chegou um irmão para mim, eu estava, na época que eu gravei o Paisagem, eu estava casado com um filho, fazendo mestrado e trabalhando que nem louco para criar a família. Eu dava aula que nem um doido, né? E as aulas em Campinas, né? As aulas não é preço de aula de São Paulo, era, eu ganhava pouquinho por cada um, tinha que dar muita aula. Chegou um irmão para mim, um irmão meu virou para mim e falou: por que você não grava um disco? Eu falei: porque não dá tempo. Ele falou: como não dá tempo? Eu falei: eu precisaria parar, sentar, escrever os arranjos, né? Para fazer tudo do jeito que eu queria. Ele falou: quanto tempo você precisa? Eu falei: ah, em um mês e meio eu faço. Ele falou: quanto que você ganha por mês? Eu falei: tanto. Ele falou: eu te dou esse tanto por mês para você não dar aula e fazer o disco. Por isso que eu consigo. Agora, isso é um presente que chega dos céus, né? Porque eu jamais pediria para ele isso, mesmo sabendo que ele poderia estar me ajudando. Mas ele chegar espontaneamente, então é muita coisa que ajuda a gente o tempo inteiro. Então, gratidão é uma coisa que tem que andar com a gente, mesmo quando não dá certo.
E ajoelhado ainda está o meu coração, e no ar um aroma de manga rosa, o sabor da mulher amada. Estou há dias em processo de eterna paixão, abençoado pela viola do meu amigo brasileiro. Mais do que música, o som que se ouve é uma prece às nossas mais longínquas tradições. Não um apelo, mas um agradecimento por nossas almas caipiras. Thank you.
ouvimos No Balanço do Jacá, composição de Ivan Vilela.
Eu cresci na Mantiqueira, eu vivi 25 anos lá. Então esse é o mundo das montanhas para mim. E tudo o que ele oferece, de percepção de luz, sobretudo. A luz na montanha, em cada morro tem uma luz diferente, né? Isso é uma coisa, o mundo das águas, né? E o mundo do sertão foi que quando eu comecei a me aventurar, sobretudo para o norte de Minas, teve uma certa mudança na minha percepção de vida. Porque, sobretudo no Jequitinhonha e umas regiões do norte de Minas, onde eu fui viajar para pesquisar, às vezes eu ia, quando eu fazia faculdade, chegava a férias, eu comprava uma passagem de ônibus, batia em Montes Claros, pegava o mapa, que não tinha Waze na época, e nem eu tinha carro também, para onde eu vou? Falava, Grão Mogol, gostei desse nome, vou para lá. Pegava um ônibus e ia conhecer, e dali ia andando, com a mochila nas costas, né? Um violãozinho na época, que eu tinha um violão. O que me chamou muito a atenção, sobretudo no Jequitinhonha, foi a questão da falta do ter. Todo mundo muito pobre. Então, ninguém tem. Então, você é. O ser se sobrepõe ao ter o tempo inteiro. É um pouco um escalo oposto que a gente vive em São Paulo e numa sociedade onde a gente está mais ligado a uma perspectiva de consumo, que nenhum de nós está isento disso, né? Então isso me chamou muita atenção. De alguma maneira, a Mantiqueira me mudou, me moldou pelo seu aspecto físico e o sertão pelo seu aspecto subjetivo, simbólico, humano. As pessoas lá são de um nível de entrega, assim, que é uma coisa... São paisagens de fora para dentro, que entra sobretudo pelo tato e pela visão e pelo olfato, né? E paisagens de dentro para fora, né? Como se fosse um reflexo de uma para outra, né?
Este foi o primeiro programa dedicado aos 20 anos do disco Paisagens, do Ivan Vilela. Esse disco vendeu 26 mil cópias, de mão em mão. No próximo programa, continuamos a entrevista com Ivan Vilela, falando mais sobre o universo da viola caipira e também com a audição do disco Paisagens. Roteiro, Amanda Ferrarese e Patrick Moreira Lima. Locução, Amanda Ferrarese. Interpretação do texto de Zeza Amaral, Patrick Moreira Lima. Montagem, Vitor Ramírez e Cido Tavares.
Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.